A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter, o apetite dos brasileiros pelos alimentos orgânicos. Da roça direto para a mesa. Ovo, frango, leite, carne, frutas, verduras e legumes. Sem agrotóxicos, os orgânicos ganham mais consumidores e produtores. Aumenta a produção e cai o preço. Nada mais importante do que a saúde. As últimas pesquisas científicas revelam que é cada vez maior o perigo dos produtos químicos nas lavouras e nos pastos. No Pantanal, as vacas que só comem ração natural e são tratadas com homeopatia. No Sul, os frangos criados soltos com a água da fonte. E no interior de São Paulo, o doce sabor de um tomate sem uma gota de veneno.
Há 25 anos, é assim. Ainda é noite quando os produtores chegam. Alguns viajaram mais de 100 quilômetros até a capital. Entre eles, Pedro Lovato. Ele vende Farroupilha, na Serra Gaúcha. Tem tanta prática que monta a barraquinha num instante. As frutas e verduras colhidas há poucas horas nas lavouras são arrumadas com capricho para esperar os consumidores. E alguns madrugam, chegam antes do sol nascer. O dia amanhece e o colorido das bancas começa a ficar mais intenso. É tempo de caqui, laranja, pinhão, tempo de alface, radite, repolho e cenoura. Comprar aqui é aprender.
Isso aqui eu devo pegar e partir com a mão, se eu
quiser. É ouvir, pegar receitas, descobrir alimentos que a gente, pelo menos eu, nunca pensei em usar no dia a dia.
Pinhão, ele é um energético.
Aqui, além de poder comprar batata, você também compra, olha só, a folha da batata doce. Isso normalmente a gente não compra, não encontra em supermercado normal, né? Para que serve a folha da batata doce?
A gente pode fazer o suco, faz o suco verde, dá para fazer ela refogadinha como faz a couve, muito gostosa.
Quer dizer, não põe nada fora. Você vende a batata, mas também vende a folha da batata, não tem desperdício, né?
O hábito de comprar orgânicos leva para a feira pessoas que querem, acima de tudo, cuidar da saúde.
Começamos há mais ou menos um meio ano, a gente se deu conta da necessidade de dizer não aos agrotóxicos.
Lana e Fernanda, mãe e filha, também não abrem mão dos orgânicos.
Que uma diferença, né? Depois que você começa com esse tipo de alimentação, custo-benefício para a saúde.
É, já é um programa familiar, assim, na verdade.
Todo sábado?
Todo sábado.
A feira ficou tão famosa que virou programa de sábado. E ninguém se importa de andar assim meio que apertado, em meio a tanta gente. E ainda por cima, carregando peso. O que importa mesmo, claro, poder levar para casa produtos recém-colhidos. E ainda se dar o luxo de tomar um suco de frutas, praticamente direto do pé, para o meu copo. Tchim-tchim. É o quê?
Isso aqui é colorau.
Sabe aquela que dá a cor no...
Ah,
faz a comida?
Isso aqui é colorau. É. Mas você vai colocar na panela ou no vaso?
Aí eu vou fazer os dois. Primeiro eu vou usar como flor. Ah. E vou deixar ele secando. Se eu conseguir aproveitar, eu vou ficar feliz.
Olha só que luxo que eu encontrei. Aqui é broto de trigo, que é para fazer o famoso suco de clorofila. E também... Me disse que o vendedor aqui que serve para os gatos, né? Quer dizer, graminha para gato, orgânica.
Nos anos 80, quando decidiu parar de usar agrotóxico e adubo químico na plantação, o agricultor Pedro Lovato foi visto com estranheza pelos amigos.
As pessoas acharam que eu estava ficando meio maluco, né?
Que não ia mais colher nada.
Ah, que não ia, que ia passar fome.
Ia passar fome?
Ia passar fome.
Mas uma grande transformação estava começando naqueles anos. Nascia ali uma ideia que floresceu e mudou a vida de muitos produtores.
Depois que eu comecei a
a fazer agricultura orgânica pelo quarto ano, eu percebi que começou a sobrar dinheiro de trocar o meu carro, que eu fiquei 19 anos com ele, de terminar a minha casa, sabe? E de investimentos pessoais.
E quando a gente olha para o rosto desses agricultores, a gente percebe o orgulho e o prazer que envolve o ato de plantar e colher frutas e verduras. Porque para eles isso é bem mais do que um negócio.
Começou um processo de aprendizagem diferente, né? De como produzir com a natureza e não contra ela.
Beleza, muito grato, bom fim de semana, tá?
Queria isso aqui, ó.
Aqui?
É, cheira.
Frutas e verduras orgânicas. Ah, a gente come com mais tranquilidade, né?
Então dá um prazer comer essas hortaliças, essas frutas, a laranja que é maravilhosa.
Porque o orgânico é um alimento natural, não tem pesticidas, nem inseticidas, nem aquelas coisas horrorosas, agrotóxico. E eu acho que isso estimula também uma economia voltada para a natureza, né? Que é autossustentável.
Uma grande!
Uma grande? Puxa aí. É o devorador de orgânicos da casa.
Ah, é?
Ele come tudo cru, vem, come tudo aqui.
Dá gosto comer sem agrotóxico, né? O problema é que na maioria das vezes ainda custa mais caro. É que na horta orgânica as plantas crescem devagar, seguem o ritmo da natureza. A colheita é menor e a mão de obra é maior. Já na horta convencional, o adubo químico acelera o crescimento. O agrotóxico reduz a perda com pragas e o preço cai. Mas no fim das contas, mesmo pagando mais caro, tem consumidor que não abre mão da comida saudável.
Eu acho que saúde, remédio está muito caro.
Em busca de saúde, tem gente que não pensa duas vezes e gasta um pouco mais em feiras e supermercados. Mas será que não tem jeito de encontrar orgânicos com um precinho melhor? Aqui no Rio de Janeiro, um casal descobriu um atalho para economizar sem sair de casa. Simples, bastou fazer um link entre o produtor lá no campo e o consumidor aqui na cidade. Tudo isso pela internet. Tatiana e o marido criaram um grupo de compras coletivas numa rede social. Há 3 anos eram 40 pessoas. Hoje tem cerca de 11 mil. É o tipo de caso onde a união faz a força. Com vários consumidores comprando juntos, dá para negociar um preço camarada.
E aí o produto chega fresquinho, às vezes pela metade do preço, ou menos, um quarto, o arroz a gente compra pelo um terço do preço.
E aqui, gente, funciona assim. O produtor entrega direto para o consumidor, sem qualquer intermediário. A Anitta aqui, por exemplo, veio de uma cidade vizinha do Rio de Janeiro, Silva Jardim, que fica a mais ou menos 120 quilômetros daqui. Vale a pena fazer essa viagem para entregar?
Vale. É como se fosse uma feira a domicílio. Então compensa.
A encomenda chega num único endereço. O pessoal do grupo se organiza e dá um jeito de distribuir no estilo formiguinha. É um leva e traz bonito de se ver.
Quiaba, bora d'água, canjiquinha, beterraba.
Então eu compro, recebo produtos na minha casa, trago para pessoas no centro.
Ainda tem pelo menos umas 6 pessoas que vêm buscar. Chegaram aqui frutas e verduras para muita gente. Onde é que vocês vão guardar tudo isso?
Vamos guardar num depósito. Aí as pessoas vão chegando e a gente
está chegando. Já
tem gente aí, ó, tocando a campainha, a gente que está chegando.
Só a gente está chegando.
O que
você
trouxe aí?
Trouxe aquelas castanhas, fui. De caju.
Tá? Cruas, maravilhoso.
São então,
cruas,
é.
Isso é impossível achar no mercado.
Antes a caça por orgânicos dava um trabalhão.
Eu não conseguia achar tudo no mesmo lugar. Tinha que comprar um pouco na feira orgânica, um pouco no supermercado, um pouco numa loja de naturais.
E ainda tinha produto que o casal simplesmente não achava.
Chocolate orgânico, legumes, vários legumes a gente não conseguia comprar.
Tatiana sempre preferiu orgânicos. Mas quando descobriu que a Alice estava chegando, ficou ainda mais exigente.
Durante a gravidez, que tipo de alimentação você tinha?
Só comia orgânico. Eu evitava agrotóxicos, produto com agrotóxico, porque... Opa, meu amor. Porque na gravidez passa para feto, né? E também durante a amamentação eu evito o máximo possível, porque passa no leite materno.
A preocupação tem fundamento. É o que mostram pesquisas feitas na Universidade Federal do Mato Grosso, em parceria com equipes da Fundação Oswaldo Cruz.
Então, algumas pesquisas, inclusive, mostraram que a detecção de agrotóxicos na água da chuva, no leite materno, em alimentos em quantidades que são muito críticas, né? Muito assustadoras até.
Há alguns agrotóxicos, por exemplo, que eles permanecem por gerações no organismo. Então, eles passam da mãe pela placenta para o filho.
Pesquisadores brasileiros dizem que o perigo existe sim. Com o tempo, alguns tipos de agrotóxicos vão se acumulando no organismo e prejudicam a saúde.
Ele pode causar desregulação hormonal, impotência, infertilidade, pode causar má formação fetal, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer também.
O Instituto Nacional do Câncer e a Fiocruz defendem o fim gradativo dos agrotóxicos e alertam. Não existe dose segura para aplicar os pesticidas, mas no Brasil o uso só cresce.
O Brasil, nos últimos anos, ele se tornou o maior consumidor mundial de agrotóxicos.
Quase que triplicou a intensidade do uso por hectare.
Comer mais orgânicos também ajuda a reduzir o uso de agrotóxicos. Além disso, com mais oferta, o preço melhora.
Quanto mais eu vendo, quanto mais eu produzo lá na roça, mais eu consigo oferecer preço para o consumidor final. Essa é a regra do mercado do bem.
Mercado do bem que deve crescer, alimentado por crianças como Alice, Ana e Arthur, que estão aprendendo desde cedo a valorizar aquele antigo jeito de cultivar a terra.
Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. O trator revira o solo e enterra a palha do arroz, um adubo natural. Em meio a essa mistura, dezenas de espécies de aves buscam alimento no solo livre de veneno. É dessa terra, de pequenos agricultores assentados pela reforma agrária, que saem toneladas de arroz orgânico. Esse ano foram 470 mil sacas, 20% mais que no ano passado. Cada vez mais, cresce o número de agricultores organizados em cooperativas. As áreas de cultivos também se multiplicam.
O trabalho que estamos fazendo.
Só na Cotap, a cooperativa dos assentados da região de Porto Alegre, os 20 hectares iniciais passaram para quase 5 mil em apenas 6 anos. A explicação? O orgânico é um bom negócio. Já são 472 famílias que tiram do arroz boa parte do sustento. Carlos, que tem 20 hectares, divide a terra entre o gado, área de pasto e de lavoura de arroz. Somente com o arroz, ele garante uma renda líquida anual de mais de 30 mil reais.
Dá bons lucros.
Dá bons lucros, com certeza. A gente não tem pessoas que saem do orgânico e vai para o convencional. A gente está trazendo o convencional para o orgânico. Né? A gente tendo espaço, a gente vai buscando essas pessoas, né?
Sem gastar dinheiro com agrotóxicos e adubos químicos, o custo de produção de arroz orgânico sai pela metade do arroz convencional. E a cooperativa paga aos produtores cerca de 20% mais do que o preço de mercado. O arroz da cooperativa vai para a merenda de escolas públicas de São Paulo, feiras e mercados. O arroz limpinho, sem agrotóxico, também vem aqui para o maior grupo hospitalar público do Rio Grande do Sul. E ele serve de base para as 270 mil refeições que são servidas todos os meses. O arroz orgânico é um dos ingredientes do projeto do hospital e também trata doenças através da alimentação.
Porque existem estudos que comprovam que resíduos químicos de agrotóxicos podem causar reações alérgicas, respiratórias, problemas neurológicos, em alguns casos até câncer.
Tá muito bem, né?
O seu Breno, que ficou mais de um mês hospitalizado para uma cirurgia de safena, teve alta no dia de nossa gravação. Antes de partir, mais uma refeição com arroz orgânico.
Vai levar essa receita para casa?
Já está na bagagem.
Já está na bagagem? Pronto para ir para casa?
Pronto.
Boi saudável e livre no pasto. A carne orgânica vem do Pantanal. E o frango, que bebe água de nascente com gotas de própolis. É daqui a pouco.
Música.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Já ganhou a vida como barbeiro. Tesoura na mão hoje em dia, só se for para ajudar os amigos, né? Mas ele aposentou a tesoura porque descobriu um verdadeiro tesouro aqui mesmo, nas terras onde sempre viveu.
O seu Elias sempre teve um pequeno quintal do lado de casa para consumo da família mesmo. Mas como muitos vizinhos costumavam vir aqui pedindo um tomate, alface, cebola, um dia ele teve a ideia, ampliar a própria lavoura e ganhar um dinheirinho com isso. Chegou até a abrir um pequeno comércio do lado de casa.
E vem gente de longe para comprar?
Vem até do Rio Grande do Sul, do Paraná, parece que de tudo que é lado.
Mas o que essas frutas e verduras têm de tão diferente?
É sem veneno!
Essa aqui é a plantação de pêssego do seu Elias e eu queria saber como é que o senhor faz para evitar praga.
Eu boto água com melado, os bichinhos na hora da flor, entra aqui, né, por causa do melado tem um cheiro doce, não tem condição de sair, vou morrer.
Ele cultiva um pouquinho de tudo, mas tem um orgulho danado do abacaxi orgânico. Colhe sozinho cerca de 2.500 por ano.
E como é que o senhor é chamado?
A maior parte pelo homem do abacaxi.
É famoso pelo abacaxi.
É o homem do abacaxi, né?
Em Santa Rosa de Lima, no interior de Santa Catarina, a produção de orgânicos está mudando a vida da cidade. Já existe até uma cooperativa e o seu Elias está entre os pioneiros. Por quê? Foi criado na roça, sem veneno, como ele mesmo diz.
Eu nunca parei no hospital. Com 74 anos. Isso é a minha vida. Eu gosto de fazer as coisas bonitas.
O seu Valdir é outra figura conhecida na cidade. Ele decidiu trocar o gabinete da prefeitura por um aviário. Não demorou e a história da galinha dos ovos de ouro se espalhou pela cidade. E o vizinho Valmir anda seguindo os passos do Valdir.
E olha que sucesso que eles estão fazendo com o frango. Tanto que ele que começou primeiro já está dando as dicas, está ensinando o vizinho a criar o frango orgânico.
Sabe aquele antigo jeito de criar galinha solta no quintal? Pois esta é a base da produção de frangos orgânicos. Aqui eles ganham tratamento VIP. Podem sair e entrar no aviário a qualquer hora. Ficam ciscando o dia inteiro. São os donos do pedaço. Comida e bebida, só do bom e do melhor.
A água vem de nascente, né? Que nasce em cima no mato e passa no filtro e vem até aqui o aviário.
E a ração?
A ração é uma ração orgânica de fazenda certificada, o milho também, tudo certificado.
A criação de frango orgânico exige realmente muito cuidado. Eles levam em média 60 dias para atingir o peso de abate. Isso é quase o dobro do tempo de um frango convencional. Mesmo assim, esse tipo de investimento vale tanto a pena que a produção de frangos orgânicos aqui na região de Santa Rosa de Lima triplicou nos últimos 4 anos.
Seu Valmir garante, quem prova orgânico não quer mais saber do frango convencional. E por falar nisso, o cheirinho que vem da cozinha do sítio, é de dar água na boca.
Realmente é uma carne mais firme, saborosa, né?
Muito, muito.
Então fiquem à vontade, vamos.
Vamos comer.
Vamos comer.
Muito boa.
Kátia investiu nesse tipo de produção há 2 anos. E ela usa recursos bem caseiros para evitar doenças.
A gente usa alho, cebolinha, própolis, essas coisas assim para tratar alguma doença que possa surgir.
trocou a medicação tradicional por antibióticos naturais. Ela e todos os outros produtores. Agora é tanto própolis na água dos frangos que foi preciso aumentar também a criação de abelhas.
Doenças do trato digestivo, como diarreias, ele ajuda a prevenir e até tratar quando é em casos iniciais, né?
Os aviários também servem de sala de aula para estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina.
Se a gente quiser salvar a agricultura como agricultura, uma agricultura que respeite o meio ambiente, nós temos que, sobretudo, recuperar o conhecimento que está com os agricultores tradicionais e combinar esse conhecimento com o conhecimento científico das universidades, dos institutos de pesquisa e fazer o que se chama de agroecologia de fato.
Kátia também é aluna do curso de licenciatura do campo. Sempre teve galinheiro em casa. E a preocupação com o bem-estar dos animais é lição que conhece bem.
Esse pintinho saiu da casca hoje. É o primeiro dia de vida dele. Pequenininho assim, olha que divertido. Ele já vem aqui para o aviário. Os primeiros 21 dias são fundamentais e os cuidados nesse período são muito importantes para garantir a sobrevivência deles.
Eles não conseguem manter a temperatura corporal, então a gente tem que manter o espaço aquecido para que eles não morram de frio nesses primeiros dias.
Esse período é mesmo trabalhoso. Ocupa a família inteira. Tem que ficar de olho e colocar lenha no fogo de 3 em 3 horas, dia e noite. Missão para o marido da Kátia. Lá na propriedade do seu Valmir, quem ajuda é o filho mais velho, Giovanni. A criação de frangos orgânicos vai garantir uma alegria que não tem preço para a família. Segurar o filho no campo. Giovanni já tinha emprego certo na cidade, mas não resistiu à proposta do pai. E o seu Valmir já faz planos para os outros filhos.
Se depender de mim, eles não vão sair daqui não.
Olha o sorriso na orelha do pai faceiro, né? Gostou da ideia do pai?
Sim.
A herança deles já está garantida, então.
Está garantida.
Muito frango orgânico.
Nada de estresse. Também com um visual desse, o tempo passa bem devagar por aqui. O boi come quando tem fome, para quando precisa descansar. A vida segue o ritmo do sobe e desce da água. É a natureza que manda. Nessa época do ano, o Pantanal está secando e é quando brota o capim mais nutritivo. E essa é a diferença por aqui. Esse rebanho só come capim nativo, nunca tomou remédio. Os pantaneiros descobriram que a vocação do Pantanal é essa, produzir carne orgânica, aproveitando essa natureza conservada. A boiada serpenteia e acha o caminho na mata, até o braço de rio para se refrescar. Essa beleza toda faz parte de uma forma diferente de se criar gado. Só é certificada como orgânica a fazenda onde as nascentes são protegidas, as matas preservadas. E o cuidado com a saúde do animal também é diferente.
Quando Leonardo começou a conversar em orgânico, eu tinha um horror. Eu falei, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer com isso aí? Não vai dar certo, Leonardo. Eu falava e descobri uma homeopatia. E hoje eu sou fã da homeopatia. Incrível, incrível como dá certo. E eu estou até querendo eu tomar homeopatia já também.
É, gado orgânico só pode ser tratado com homeopatia ou remédio fitoterápico, natural, à base de plantas. Há 10 anos, os irmãos Barros começaram a investir nesse tipo de pecuária. Eles são a quinta geração de pantaneiros e enxergaram na carne natural, livre de química, o caminho para ter mais rentabilidade. Hoje, 9 fazendas em Mato Grosso do Sul criam o gado orgânico. Urbano Abreu é pesquisador da Embrapa Pantanal. Ele trouxe a pesquisa para o pasto e as regras da pecuária sustentável. Esse número na orelha é a identidade do animal. Tem de saber de onde veio e como foi tratado.
é justamente o que faz com que a carne do Pantanal não tenha nenhum tipo de contaminante, ou seja, hormônio, ou seja, antibiótico, ou seja, ureia nas pastagens, que é tudo proibido e não tem nessa região.
E animal bem cuidado é garantia de carne boa. Onde tem produção orgânica, também tem funcionário trabalhando satisfeito. São muitas exigências para certificação. Carteira assinada, todos alfabetizados, treinados para cumprir tantas regras.
Então, assim, não é só a carne, né? É todo um contexto filosófico, né, atrás disso.
Se no século XXI as pessoas buscam alimentos mais saudáveis, aqui no Pantanal é uma volta às origens. Foram os fazendeiros que trouxeram os primeiros rebanhos aqui para o Pantanal há mais ou menos 200 anos. E de lá para cá, pouco mudou nesse jeito pantaneiro de criar o gado. Os animais ficam assim, soltos. No Pantanal, um costume antigo é peão e fazendeiro comerem juntos. Para aguentar a lida puxada no campo, tem de ter muita proteína no cardápio. É, esse gostinho pantaneiro já atravessou as porteiras. A carne bovina orgânica é vendida em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul. A produção do boi orgânico ainda é pequena, não chega a 1% da carne bovina produzida no Brasil. Os preços são de 10 a 20% mais caros que a carne convencional. Os cortes mais nobres podem custar mais. Ainda assim, a busca por carne orgânica tem aumentado e não sobra para exportar. Por enquanto, só no Brasil, o gosto do Pantanal começa a chegar às mesas.
O sabor do tomate direto do pé. Sem veneno, as lavouras se esparramam pelo chão. Leite, manteiga e queijo fresquinhos na ordenha da vaca orgânica. Veja a seguir.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Vaca que dá leite orgânico, que vira manteiga, iogurte e queijo. Tudo orgânico. Tomate, rabanete, brócolis, cenoura. Também sem veneno, sem agrotóxico. Quando o assunto é alimento orgânico, duas famílias do interior de São Paulo, a do Ricardo e a da Maíra, têm muito o que contar. Não apenas porque eles são produtores, mas porque os orgânicos mudaram muita coisa na vida dessas famílias.
Foi muito difícil. Foi difícil tecnicamente e foi difícil economicamente.
A gente perdeu muito, a gente sofreu muito, mas isso nos faz crescer, né? Nos faz ter determinação.
Em Serra Negra, uma cidade paulista do Circuito das Águas, essa mudança exigiu sacrifícios da família do Ricardo. Há 20 anos, quando nem sonhava com alimentos orgânicos, ele comprou um sítio e 70 vaquinhas para a produção de leite no sistema convencional. Parecia o começo perfeito para quem tinha acabado de se formar em agronomia.
E aí foi um insucesso enorme. Trabalhava-se muito, mas não tinha mercado, preço não estava bom.
Mas antes de desistir de vez, ele decidiu fazer uma última tentativa. E a salvação veio exatamente do que todo mundo dizia que não ia dar certo, a produção de orgânicos. E essa história tem tudo a ver com essas vaquinhas. Para dar leite orgânico, com selo de certificação, as vacas só podem comer ração natural à base de milho, também orgânico. E para tratar qualquer tipo de problema, nada de antibióticos, só homeopatia misturada com a ração.
Isso daqui eu acho que é uma questão que todo mundo deveria usar, porque você tem economia financeira, né? E além de tudo, você faz com que o animal fique muito melhor, mais sadio.
Enquanto isso, em sua lavoura lá em Cordeirópolis, também no interior paulista, Maíra faz a ronda pelos canteiros de brócolis, rabanete, ervilha, abobrinha. Aquelas grandes estufas são todas para o cultivo de tomates. E aqui a gente vê que produto orgânico feio, esmirradinho, é coisa do passado. Os canteiros esbanjam saúde. Para cultivar tudo isso no sistema orgânico, Maíra conta com aliados naturais para combater as pragas. Aliados bonitinhos e poderosos, que substituem o uso de inseticidas. Este bichinho que as crianças adoram é um desses aliados. A joaninha come o pulgão que ataca as plantações e assim ajuda a manter um equilíbrio.
Não adianta eu não ter nenhum tipo de praga presente aqui, mas eu tenho que usar uma carga de defensivo muito grande. Então, quando você tem o equilíbrio, você vai ver praga, você vai ver abelha, você vai ver inimigo natural. Então, eles coexistem de maneira equilibrada.
Mas será que dá certo? Vamos para a estufa dos tomates, uma das espécies que mais sofrem com o ataque das pragas e com o uso de agrotóxicos.
Esse tomate já está com 120 dias.
Olha que penca bonita! Esse tomate nunca viu agrotóxico.
Esse tomate nunca viu. Então é uma satisfação você poder pegar no pé e já saborear.
Para conseguir esses frutos tão bonitos, Maíra conta com outros insetos aliados. Um tipo especial de mini vespa. As pequenas caixas com os ovinhos dos insetos são deixadas sobre as folhas do tomateiro.
Esses são os ovos da microvespa, que chama tricograma. Então, de cada ovinho desse, vai nascer uma microvespa que vai controlar os ovos da lagarta. Então, a lagarta não chega nem a nascer. E com isso, a gente não precisa nem pulverizar.
Em Serra Negra, no sítio do Ricardo, é hora do banho. Será que elas gostam? Adoram! O chuveirinho joga água limpa misturada com uma essência bem conhecida extraída deste capim, a citronela, muito usada como repelente de mosquitos. Sem moscas, as vacas ficam mais tranquilas. Algumas dão mais de 30 litros por dia. Tudo é usado na produção de laticínios. Queijo mussarela é uma delícia, mas haja abraço! Pode até parecer estranho, mas o correto é manipular os produtos sem luvas. É que neste caso, o material das luvas pode reter bactérias. Para aumentar ainda mais os cuidados com a higiene, os funcionários depilam os braços. Tudo que se faz aqui, iogurte, ricota, requeijão, manteiga e o queijo padrão, é vendido para mercados da região de São Paulo e Rio de Janeiro e também diretamente ao consumidor. Pena que, por ser uma produção em pequena escala e que exige cuidados extras, o preço ainda é mais alto do que o dos grandes produtores.
O produto orgânico, no meu caso, ele está entre 20% e 30% mais caro do que o produto convencional. Mas como a gente está fazendo a venda direta, venda em feiras, grupos de consumo, os consumidores estão comprando esse produto praticamente pelo mesmo preço.
Hoje, a família do Ricardo vive confortavelmente. Mas apostar tudo no laticínio orgânico, numa época em que não havia essa tradição, exigiu muita coragem e união do casal.
Eu nunca deixei de acreditar nesse trabalho, principalmente nele.
Ricardo, é gostoso ouvir isso, hein?
Olha meu olho. Não foi fácil pra gente. Mas a gente tá junto, né, Fê? Foi legal.
Sempre.
Em Cordeirópolis, a família da Maíra também viveu momentos difíceis na hora de mudar dos alimentos convencionais para a produção dos orgânicos.
Nesse lugar existia uma plantação de laranjas. Há uns 25 anos, eles tiraram o laranjal e começaram a horta orgânica. E essa mudança não aconteceu de uma hora para outra, não. Exigiu um replanejamento total do sítio e esforço dobrado de quem trabalhava aqui. Mas todo mundo queria muito que a produção de orgânicos desse certo, por causa de uma história que aconteceu com a família.
Já se vão quase 30 anos. Dona Rita teve um problema sério de saúde que exigiu um longo tratamento. Ela foi aconselhada, então, a consumir apenas alimentos orgânicos, sem agrotóxicos. O marido, seu João, comprou a ideia e fez a primeira horta.
A gente fez uma horta pequena, deixou de pôr adubo, herbicida e veneno. Depois que ela começou a se alimentar com esses produtos diferenciados, a saúde dela começou a melhorar.
Falei com meu marido, ou a gente faz para todo mundo, ou a gente não cultiva mais.
Os abacateiros funcionam como uma cerca viva, uma barreira que protege as hortas e os pomares por todos os lados. Do abacate que cresce na árvore até a cenoura que dá embaixo da terra, eles colhem 60 itens. E essa variedade faz com que o sítio tenha trabalho o ano inteiro. Aqui, ó, enquanto os repolhos estão crescendo, os brócolis já estão prontos. Isso ajuda a reduzir o custo de produção e viabilizar o negócio dos orgânicos.
Tanto na família do Ricardo como na da Maíra, nós percebemos uma grande satisfação por terem persistido no caminho que escolheram, apesar das dificuldades do início.
Eu faria tudo de novo.
Esse problema de saúde, né, nos fez ter fé e ter amor no que a gente faz.
Vila Mazei, bairro simples da zona norte de São Paulo. Em meio ao concreto das casas, um cantinho verde cuidado com muito carinho. Dona Geralda mora aqui há 20 anos. A casa é pequena, mas a falta de espaço para ela não foi desculpa. No pequeno quintal, ela encontrou lugar para fazer uma hortinha. Tudo bem natural, sem usar agrotóxicos.
Bonito, né?
Bonito.
Dona Geralda, qual planta a senhora gosta mais?
Ai, meu Deus do céu, eu gosto de todas. Todas me agradam.
E sabe onde foi que a Dona Geralda aprendeu a plantar? Em uma grande horta orgânica em plena capital paulista. O espaço é bem maior que o quintal da casa dela, mas também foi preciso criatividade para organizar os canteiros. Tambores cortados ao meio, caixas de isopor e galões de água. Tudo reaproveitado e nada de agrotóxicos.
O espaço estava disponível. Um vão ocioso entre dois prédios da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Aí uma professora, olhando pela janela da sala, percebeu que aqui tinha um elemento raro na cidade grande, claridade, e que isso poderia ser usado para uma horta comunitária.
Uma das maneiras de você ter saúde e envelhecer bem, isso daí é comprovado, é convivência social. E para qualquer pessoa, né? As comunidades que têm os idosos mais saudáveis são aquelas que as pessoas se alimentam bem e tem uma comunidade muito forte.
Chegamos no meio da festa. A horta comunitária da USP está comemorando 2 anos. A participação é aberta a qualquer interessado. A maioria é de aposentados.
Moço, faz favor, pega aqui. Massala e sente o cheirinho.
Assim, com a mão mesmo?
É.
Natural. Nossa, cheiro forte.
Cheiro forte, hein?
Bom.
Ah, saudável.
Os voluntários aprendem a plantar, a cultivar e acabam levando as lições para os parentes e os vizinhos.
É maravilhoso botar sementinha na terra, daí 2, 3 dias a sementinha tá brotando, né? É uma coisa mesmo da natureza, é divino, viu?
Ajuda os vós. Há 15 anos em seu coração.